Nós estamos na nossa série de mensagens nova, porque ontem foi exatamente o dia que comemoramos o aniversário dessa igreja, 52 anos, ontem. É uma linda caminhada. A igreja começou com oração, com desejo de pessoas que moravam na Asa Norte, de ter uma igreja ali mais perto, e que foram então liberadas pela Igreja Memorial Batista, a Igreja Mãe, para começar um projeto ali. E a partir daqueles pioneiros, eles foram trabalhando, orando, contribuindo, investindo. Então mais adiante houve a compra da propriedade, aquela propriedade que hoje é o Campus Norte, e começaram numa sala, num puxadinho que tinha ali, e daquele puxadinho veio a construção daquele auditório que está lá hoje. E de lá eles entenderam que não cabia mais, então compraram essa propriedade pela fé, num desafio muito grande para aquele tempo. E depois de um tempo aqui, nós entendemos que estava na hora de voltar para lá. Então nós temos hoje, agora mesmo, está acontecendo uma celebração de casa cheia no Campus Norte. E nós continuamos lá, estamos aqui também lá no Campus EPNB. E com tantos desafios chegou mais esse aniversário da igreja. E nesse aniversário da igreja, o nosso foco principal para toda a igreja é justamente o desafio da construção. Então, por isso estamos orando, estamos trabalhando, estamos investindo pelo melhor. Mas nós cremos que a igreja é a esperança do mundo. É a igreja que é a resposta, é através da igreja que Deus transforma realidades. Uma boa parte da população está equivocadamente achando que a esperança está na campanha política que está chegando. E que se entrar o presidente que elas esperam, o Brasil vai se tornar um lugar melhor. Primeiro que essa é uma percepção equivocada até da política. Presidente nesse país não decide mais quase nada. E para o STF, que decide tudo, a gente não vota. Então a gente precisa votar bem em deputado e em senador. E os estados que têm municípios e que têm prefeitos e vereadores precisam votar bem para prefeito e vereador nas eleições que tem esses candidatos. E para nós aqui, nós precisamos votar bem nos deputados distritais, nós precisamos votar bem nas eleições para governador, obviamente, nós precisamos votar bem quando nós escolhemos deputados federais e senadores. Os nossos representantes, eles deixam bastante a desejar. Tem gente boa lá, tem gente séria lá, mas se nós tivermos bons deputados e bons senadores, honestos, qualificados, capazes, nós vamos ajudar a construir um país melhor. Então, seu papel como eleitor é escolher bem. Escolher candidatos que têm princípios que se harmonizam com os valores bíblicos. Mas não confunda. Você não está colocando um representante da igreja lá. Porque os deputados e os senadores não estão lá para defender interesses da igreja. Eles são eleitos para votar e para fazer leis que sejam melhores para o povo desse país. Então, às vezes, a igreja começa a achar que ela tem que ter os seus representantes para defender interesses corporativistas. As grandes empresas fazem isso. Financiam campanhas para defender os seus interesses. Então, os grandes grupos financeiros, o poder econômico, coloca representantes lá não para melhorar o país, mas para melhorar para si, para o seu grupo. E a igreja não existe para defender o seu espaço, A igreja existe para servir a comunidade. A igreja existe para servir a Jesus, levando o amor de Jesus às pessoas. A igreja tem mais poder de gerar transformação do que o governo. Então nós precisamos começar levando transformação também para o Congresso Nacional. E claro, escolha bem o seu, dê um voto bom para presidente e seja sábio, não seja controlado, não seja doutrinado por ninguém. Pense livremente. Essa igreja não faz campanha política. Nessa igreja você não vai ver políticos, candidatos subirem no palco. Você não vai ter pastores e ministros dessa igreja fazendo um posicionamento público em favor de determinado candidato. Se você vê um dos membros da equipe ministerial fazendo isso, é porque ele é ex-membro. Quando você vê, ele já não é mais membro. Ele já deixou a equipe ministerial, porque esse é um valor histórico dessa igreja. E todos sabem disso, então depois que ele se licencia da sua função, ele é livre até para ser candidato. Mas nenhum pastor dessa igreja pode ser candidato. Nenhum pastor dessa igreja pode se posicionar publicamente em favor de algum candidato. Se o fizer, é porque teve um surto psicótico, está precisando de ajuda, então você não vai ver. Não é porque outros pastores e outras igrejas não podem fazer isso, isso é um princípio, um valor dessa igreja local. E eu não estou dizendo que esse é o jeito certo de fazer as coisas, esse é o nosso jeito. Mas porque nós entendemos que a nossa missão é muito mais nobre, muito mais séria, muito mais importante do que fazer política. A política tem o seu valor. E nós eventualmente temos membros da igreja concorrendo a cargos eletivos. E nós oramos por eles, porque se ele é um membro sério dessa igreja, ele vai ser um bom representante da sociedade, não da igreja, mas da sociedade nas suas funções políticas. Eu tenho votado muitas vezes em candidatos cristãos, na maioria das vezes, mas eu não voto no candidato porque ele se diz evangélico. Eu voto num candidato que tem princípios que ajudam o país a crescer, que abençoam a nossa nação, que defendem os valores que nós defendemos. Então aqui você não vai ver campanha política. Você não vai ver foto minha do lado de candidato, reforçando a candidatura de nenhum deles. Você não vai, se você trabalha com políticos e trabalha na campanha, Deus abençoe você, mas não adianta você me mandar um bilhetinho que o candidato veio para a igreja. Porque isso não vai mudar nada. Nós vamos orar sempre para que Deus abençoe que entrem os melhores. E se você está apoiando um dos melhores, eventualmente é sobre ele que nós estamos orando, mas a gente não vai botar nome nisso. Faz sentido para você? É bom já deixar claro, porque nós estamos cada vez mais dentro da campanha. E essa igreja, ela é uma organização não política. Há muita crítica, eu mesmo recebo muitas críticas de colegas e de outras igrejas por causa desse posicionamento. Mas esse posicionamento não vai mudar, porque Deus nos deu uma missão nobre demais para que ela seja reduzida a uma campanha política. A sua missão como discípulo de Jesus não pode ser reduzida a uma campanha política nas suas redes sociais. Você precisa representar o Senhor Jesus aqui. E nós vamos orar pelas autoridades, nós vamos orar pelas eleições, nós vamos orar pelos candidatos, mas nós vamos orar para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então, em 52 anos, nós aprendemos algumas coisas, inclusive sobre política. E em 52 anos nós entendemos que a função dessa igreja é responder às principais necessidades das pessoas nesse tempo, não só aqui, mas em todo mundo, onde Deus nos levar a viver o reino de Deus. E se você precisa, e se você está envolvido numa campanha política, faça o seu melhor. Não é pecado fazer campanha política por alguém que você acredita. Não é pecado você, no seu trabalho, é ter um trabalho no meio político. Nós precisamos de gente séria nesse meio. Eu louvo a Deus por pessoas do bem que se levantam como candidatos. Mas essa igreja não pode se distrair como igreja de Jesus, como organização do seu alvo principal. Jesus nos disse: façam discípulos em todos os lugares, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E se nós, como discípulos, guardamos todas as coisas, nós sabemos votar, nós sabemos escolher o melhor, nós vamos ser independentes na nossa escolha, nós vamos ter inteligência espiritual na nossa caminhada e não vamos ser movidos apenas pela paixão. A razão faz mais bem do que a paixão em muitas situações. Mas viver sem paixão também é a coisa mais chata do mundo. Então nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos, pelo nosso trabalho, pelos desafios do reino, e sobretudo nós amamos profundamente o nosso Senhor e nós queremos servi-lo todos os dias da nossa vida. Então, como o Espírito Santo usa a igreja para ser a esperança, para trazer solução, para ser resposta às necessidades desse mundo? Porque é que nós gastamos dinheiro todo mês investindo no Haiti, se nós temos uma construção aqui e um desafio que a maior parte da igreja ainda não se comprometeu com ele? Então, por que é que eu estou aqui, em vez de falar só da construção do prédio, dizendo que eu vou para o Haiti, eu vou gastar dinheiro para ir, e eu estou levando dinheiro lá para fazer acertos, para fazer outras coisas, e eu volto só no dia 16, é uma viagem mais longa dessa vez, porque tem mais coisas para resolver, tem mais trabalho para fazer. Mas eu não tinha que estar aqui todos os dias olhando para os nossos desafios? Sim, porque os nossos desafios vão por todo mundo fazer discípulos. Não num lugar só. Tem toda uma equipe ministerial, tem vários líderes que são também pastores por vocação. Vários de vocês aqui liderando pequenos grupos, liderando ministérios, uma equipe ministerial de tempo integral, outros de tempo parcial, outros voluntários, mas servindo ao Senhor, e o Senhor está nos abençoando e nos guiando. Então eu posso ir e vir. Você também pode ir e vir, porque onde Deus nos enviar, nós vamos ser os representantes do reino, e nós vamos usar os recursos do reino, e nós vamos usar os argumentos do reino, as verdades do reino, e sobretudo o poder do reino, para fazer diferença em todos os lugares. E durante esse mês de aniversário da igreja, nós vamos olhar juntos para a maneira como o Espírito Santo se manifesta na igreja e como Ele usa a igreja para gerar cura e restauração, transformando realidades e trazendo esperança para aqueles que já não têm esperança. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A política jaz no maligno, precisa de quem seja sal e luz na política. Precisa gente que é sal e luz no governo. Precisa gente que é sal e luz no STF. Em todo o sistema jurídico. Antigamente nós tínhamos a ilusão de que Câmara e Senado são lugares de corrupção. Que o executivo é um lugar, um ambiente de corrupção, mas que o judiciário era exceção. Hoje ninguém pensa mais assim, a não ser que seja um auto-engano. Todo mundo sabe que tudo ficou igual. Nivelou para baixo e não para cima, que pena. Mas quando isso acontece, não é porque o judiciário é ruim, não é porque o executivo é ruim, não é porque o legislativo é ruim, é porque a igreja não está sendo sal da terra e luz do mundo. E por alguma razão, alguns representantes da igreja entenderam que a igreja tinha que tomar o poder, não por um golpe, mas pelo voto. Então a igreja tinha que entrar em campanhas, a igreja precisava fazer cada vez mais candidatos, a igreja precisava assumir posições no governo, no executivo, no legislativo, e nos últimos tempos a igreja se empolgou com a ideia de ter representante no judiciário. A igreja, quando acha que precisa de um poder humano para ser sal da terra e luz do mundo, esqueceu o que a Bíblia diz, o que Jesus disse. E Jesus disse: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nós vamos ser os representantes do reino, com todo o poder necessário, movido pelo Espírito Santo, e não por um poder inferior, um poder menor. O poder que Jesus manifesta para a igreja é incomparavelmente superior, incomparavelmente maior, incomparavelmente, disparadamente superior a qualquer poder ou recurso humano. Então a igreja não precisa de nada que ela já não tenha recebido, presta atenção. A igreja não precisa de nada que ela já não tenha recebido para transformar a realidade, para mudar o mundo, para acabar com a corrupção, para depurar o Congresso Nacional. Eu lembro que uma vez eu ouvi de um pregador que a igreja estava entrando em batalha espiritual, fazendo batalha nas dimensões celestiais, e estava esquecendo de exorcizar o Congresso Nacional. Está precisando de purificação. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Não é contra seres humanos que nós lutamos. A nossa luta é espiritual. E o poder para vencer nesse ambiente, nós já temos. Mas nós nos deixamos seduzir por outros poderes. E a igreja precisa voltar para o lugar de onde ela não deveria ter saído. A igreja precisa encher-se do poder do Espírito. E é no poder do Espírito que nós vencemos qualquer batalha. É no poder do Espírito que nós somos capazes de sobreviver num mundo injusto, num mundo sem esperança, num mundo onde nada está acontecendo. Em Atos capítulo 4, 31 a 37 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. E ninguém considerava sua, unicamente sua, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, botei chifre em Barnabé, gente. Deu ruim aqui. É porque eu estou desconcentrado, porque o ar-condicionado está ligado e eu estou ficando sem voz. Então eu não posso ter nenhum ligado aqui na frente. Se puderem me ajudar, eu agradeço muito. Eu vou voltar aqui. José é um homem que não tinha chifre, mas era de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a tua graça e o teu favor. Nós clamamos que o Senhor nos torne a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Nós oramos para que o Senhor nos redirecione nesses dias, para que nós não pensemos em igreja como uma organização, mas como um corpo vivo que representa quem o Senhor é e que traz o seu poder e a sua graça e a sua autoridade para esse mundo. E eu clamo para que o teu Espírito nos conduza nesses dias, em nossos ajuntamentos aos domingos, para nos ajudar a desconstruir qualquer percepção que foi contaminada por esse tempo e reconstruir as nossas convicções com base na tua palavra e na tua autoridade. Vem sobre nós, Senhor Jesus, e nós recebemos o teu poder e a tua direção como determinantes para a nossa vida. E agora, nesse tempo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, o Espírito Santo usa a igreja quando ela ora com unidade e fervor. Deixa eu lembrar você que aqui nós estamos falando de uma experiência da igreja primitiva, de uma igreja local. A experiência de uma igreja é sempre a experiência daquela igreja. A experiência de uma igreja não é algo que pode ser sistematicamente reproduzido como se fosse uma metodologia. Porque o Espírito, ele age no ambiente de acordo com a necessidade daquele ambiente, de acordo com o perfil das pessoas naquele lugar. Ele age de uma maneira única e pessoal em cada tempo, com cada pessoa, com cada comunidade e, obviamente, com cada igreja. Então, uma experiência de uma igreja em qualquer lugar do mundo, ela não pode simplesmente ser reproduzida, mas os princípios que são revelados no mover do Espírito, eles se aplicam em qualquer situação. Princípios são imutáveis. Metodologia não deve ser imitada, mas os princípios precisam ser isolados, compreendidos e, depois de compreendidos, aplicados ao contexto e às circunstâncias que nós vivemos. Isso é uma boa hermenêutica de um texto bíblico. Então, nós estamos olhando aqui para um livro de experiências, mas que, por ser um livro de experiências, é um livro que revela princípios que depois podem ser confirmados nas epístolas, através do ensinamento sistemático dos apóstolos. O versículo 4 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos naquele ambiente onde eles estavam, era a igreja, não era qualquer pessoa. Era uma reunião da igreja, portas fechadas. Não era uma reunião de evangelismo, era um tempo de perseguição. A igreja se reunia separada. Eles estavam se reunindo, mas ali era um ambiente exclusivo da igreja. Não cristãos não podem ser cheios do Espírito. Só um cristão nascido de novo pode ser cheio do Espírito. Um não cristão pode ser tocado pelo Espírito. E até é esse toque do Espírito que o conduz à salvação. Mas você não tem um ajuntamento de não cristãos e todos ficam cheios do Espírito. Mas a igreja, se você é parte da igreja, você pode e deve ficar cheio do Espírito. Se você é membro da igreja de Jesus, não dessa igreja, mas membro da igreja de Jesus, nascido de novo, e não é cheio do Espírito, você é uma anomalia. Você deveria encher-se continuamente do Espírito. O toque do Espírito, o mover do Espírito na vida de um não cristão é sazonal, é eventual, é transitório. E se ele der ouvidos ao Espírito, pode se tornar permanente. Mas na vida da igreja, a presença do Espírito é permanente. Então, se eu estou vazio, se eu não estou cheio, se eu não estou sendo controlado pelo Espírito, se eu não sou sensibilizado pelo Espírito, se eu não tenho revelação do Espírito, se eu não tenho dons do Espírito, ou se eu tenho dons, mas eu não estou movendo nesses dons, ou movendo no Espírito esses dons, eu me tornei uma anomalia. Eu me tornei uma igreja, um representante da igreja, como a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, uma igreja que não tinha vida em si, uma igreja que o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu não posso ser um cristão vazio, mediano, se eu tenho o Espírito agindo em mim. Então eu tenho que ser um cristão extraordinário. Porque não é de minhas características que vem essa marca extraordinária, mas das características do Espírito que age em mim. Então, quando eles estavam juntos, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito, e saindo dali, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É assim que o cristão faz diferença na política, é assim que o cristão faz diferença no seu trabalho, é assim que o cristão transforma realidades, cheio de autoridade, ousadamente no poder do Espírito, ele testifica e anuncia a palavra de Deus. Em João 17, 21, diz: a minha oração é que todos eles sejam como um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo aqui na oração ao Pai, ele está dizendo: a minha oração é que eles sejam como eu, que eles tenham o mesmo nível de comunhão, o mesmo nível de poder, o mesmo nível de interação com a divindade, como eu tenho contigo, que eles tenham conosco. Essa é a igreja cheia de poder. É você cheio de poder. Em Filipenses 2, 1 e 2 diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. É assim que a igreja precisa funcionar. Igreja tem que ser ambiente de unidade, de pensamento unânime. Não pode ter divisão entre nós. Se você é alguém que espalha murmuração dentro da igreja, você não é igreja. Quando você está fazendo isso, você é inimigo da igreja e inimigo de Jesus. Quando você vê problemas na igreja e você trabalha com seus dons e talentos para minimizar esse problema, para diluir esse problema, para consertar esse problema, você é instrumento de bênção e Deus usa você para a glória dele. Mas quando você usa a sua língua, a sua boca para só criticar, para falar mal uns dos outros, para apontar os problemas, criando um problema maior, você se tornou inimigo da cruz, inimigo da igreja de Jesus Cristo. Porque o Espírito promove unidade, mesmo na diversidade, mesmo sendo diferentes, nós nos tornamos um nele, porque o Espírito usa a igreja quando ela ora em unidade e fervor. Por isso, eu tenho pedido que em todos nossos ajuntamentos a gente ore pela construção, porque é um desafio grande, que a unidade precisa acontecer, e a unidade vem pela oração. Por isso, quando a gente tem uma vigília, tinha que ter esse número de pessoas aqui ou ainda mais. Porque é nesse momento que nós vamos sentir o poder do Espírito, em que o ambiente vai estremecer, em que todos serão cheios do Espírito. É nesse ambiente que nós temos liberdade para o fluir dos dons, para a liberdade da manifestação, para trazer uma palavra de sabedoria, de profecia, de orientação, de cura, de restauração. Mas por alguma razão a igreja foge desses ambientes hoje. Porque nos esvaziamos daquilo que de fato importa. E nos enchemos de desejos por aquilo que não tem importância. A segunda coisa é que o Espírito leva a igreja a se comprometer com Deus e com o próximo. O versículo 32 diz que da multidão dos que creram, uma era a mente, um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam o que tinham. Porque esse espírito de equipe, de corpo, porque o Espírito produz isso dentro do nosso coração, no contexto da igreja. Filipenses 2, 4 e 5 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí o versículo seguinte vai continuar dizendo que não considerou o fato de ter um trono, de estar no poder, de ser Deus, algo que ele devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, para servir humildemente e resgatar o ser humano. Então eu e você fomos chamados para ter o mesmo coração de Jesus. Efésios 4, 2 e 3 diz: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes uns com os outros, suportando uns aos outros com amor. E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Precisamos orar juntos? Precisamos orar no nosso pequeno grupo? Na nossa reunião de ministério? No nosso aconselhamento? Nas nossas vigílias? Nas nossas celebrações? Em todos os lugares? Mas se oramos sem unidade, nós promovemos divisão. Então essa unidade que leva cada um de nós a comprometer-se com o Senhor e com as outras pessoas é uma das maneiras pelas quais o Espírito se move na igreja para trazer cura e esperança para as nações. Chegou a mim um desafio. Vieram dois muçulmanos surdos para o Brasil. Muita gente veio para o Brasil por causa das guerras, dos problemas que tiveram. E esses dois vieram para o Brasil e se tornaram moradores de rua. E foram acolhidos por uma igreja no sul que não tem condição de cuidar deles. Eles não têm nenhum surdo na igreja, eles não têm um ministério de surdos, eles não têm recurso. Então nós somos desafiados como igreja a trazer esses dois surdos para Brasília e cuidar deles. Ah, mas eles não são cristãos. É, não são, eles são muçulmanos. Jesus morreu pelos muçulmanos ou não? Mesma coisa. E como é que a gente pode cuidar de dois surdos muçulmanos que talvez não entendam bem a língua brasileira de sinais? Que nós vamos precisar que os nossos surdos se desenvolvam também na língua internacional de sinais e ajudá-los a se contextualizarem e aprenderem a língua brasileira de sinais, que é um pouco diferente. Mas só os surdos não podem cuidar deles. Eles vão precisar de mim, de você, para ajudar a sustentá-los por um tempo, até que eles tenham condições de ter documentação resolvida, encontrar trabalho, cuidar de si mesmos, inserir eles na nossa comunidade surda, onde eles vão abençoá-los e também ganhá-los para Cristo, se eles quiserem. Mas tudo isso parece que não faz sentido numa igreja que precisa construir. Eu conheço inúmeras igrejas que, quando chegou um desafio de construção, cortaram toda a verba de missões, tudo mais que a igreja fazia no mundo, pararam de assumir novos desafios. Nós não vamos ser essa igreja. Porque a presença do Espírito em nós nos faz ter um compromisso com Deus e com o próximo, amém? E talvez Deus queira usar você como resposta para esse tipo de necessidade, para não cuidar apenas de si, mas também dos interesses dos outros. Essa semana circulou um pequeno vídeo meu pedindo para alguém que tivesse um laptop que não precisa mais, mas que funciona, para trazer para qualquer um dos nossos campi, para eu levar para o programa de inclusão digital e de profissionalização no Haiti de jovens e adolescentes, porque nós queremos ajudá-los. Vai me dar trabalho levar? Talvez para alguns vai ser difícil doar também, porque eventualmente para vocês tem um custo. Mas para alguns é só pegar um equipamento que não tem utilidade agora. Mas por quê? Porque nós nos importamos com quem Deus se importa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Será que eu posso dar um laptop? Será que eu posso fazer uma oferta? Será que eu posso gastar algumas horas do meu dia para amar aqueles que Deus ama? O Espírito nos leva a amar e nos comprometer com Deus e com as pessoas. Amém? Amém? Então, terceiro lugar, o Espírito capacita a igreja a compartilhar o Evangelho com poder e autoridade. Domingo passado, talvez em 10 anos, foi o primeiro domingo da minha vida aqui, que eu não fiz um apelo para salvação no fim de uma pregação. Porque eu faço apelo até depois de parabéns a você. Eu faço apelo no funeral, eu faço apelo no casamento. Porque eu amo pessoas, eu quero que as pessoas entreguem a vida para Jesus. E até eu fiquei chocado, porque eu não senti que eu devia fazer apelo. Mas mesmo assim, pessoas preencheram a ficha, entregando a vida para Jesus e entregaram na saída. Porque na verdade não depende de mim. Não é o meu apelo que salva pessoas. Mas se tem uma coisa que muda a nossa vida, é o poder do Espírito, porque Ele nos capacita a compartilhar o Evangelho, não apenas como um religioso rabugento e radical, mas com poder e autoridade. Tem muita gente que fala do Evangelho. Saiu um documentário da Hillsong, uma das maiores igrejas mais influentes do mundo, que foi feito por um cineasta que procurou procurou a igreja, dizendo que ficou muito impressionado e que ele fez uma decisão e entregou a vida para Jesus. Então ele pediu para fazer um documentário, porque ele falou: a paixão de vocês, aquilo que vocês estão vivendo é tão incrível que isso precisa ser mostrado para o mundo inteiro. Na verdade, era um filho do Satanás e ele estava de golpe o tempo todo. E a Hillsong abriu tudo e não escondeu os problemas, não escondeu as dificuldades, não escondeu os tropeços, porque disse: igreja é um lugar imperfeito, nós não queremos mostrar algo que não é real, porque na igreja tem abusos, na igreja tem acontecimentos ruins, porque ela é composta de seres humanos, mas a graça de Jesus alcança todas as pessoas. E foi com essa atitude que eles mostraram tudo o que a igreja é. E ele fez um documentário distorcendo a realidade. E ontem eu recebi um comentário de um podcast que tem aí, famoso, onde trouxe um especialista, nunca conheceu a Hillsong, ele se credenciou como tendo entrevistado algumas pessoas e lido algumas pessoas que estudaram lá. E nos 10 primeiros minutos ele estava na minha frente falando aquele negócio, uma pessoa preconceituosa que já tinha a ideia, julgando outras igrejas e dizendo: esse tipo de igreja, esse tipo de cultura, esse tipo de podcast cheio de preconceito, ele não falou. E depois de uns 15 minutos eu desliguei, eu falei: eu não quero me contaminar, porque eu já estava em pecado contra ele. Não porque a Hillsong é perfeita. Afastou seu presidente e fundador porque ele teve problemas na vida pessoal. Afastou vários pastores que tiveram problemas, mas não os abandonou. E é uma igreja que cresceu no mundo inteiro, não porque tem uma estratégia de marketing, mas porque onde tem o poder do Espírito há crescimento. E todo medíocre se conforma criticando quem faz melhor do que ele. Isso é desde que o ser humano é ser humano. Todo medíocre aponta os erros de quem é melhor do que ele, mas não vê os seus próprios. Então eu quero aprender com os meus erros, e quero aprender com as vitórias dos que são melhores do que eu. E eu oro por eles, porque apesar de todo escândalo, eu tenho amigos nessas igrejas, em vários lugares do mundo, todas estão crescendo. Porque onde o Espírito Santo está, há crescimento. Nós não somos iguais a eles. Nós não somos uma cópia deles. Mas nós respeitamos tudo aquilo que Deus abençoa. E se você não respeita aquilo que Deus abençoa, precisa mudar. Porque nós não vamos nos tornar aqueles que jogam pedras, aqueles que apontam o dedo. O acusador, Satanás, inimigo dos cristãos, não precisa da nossa cooperação. Nós precisamos é compartilhar o Evangelho com poder e autoridade. Amém? E a gente não faz isso justificando os nossos fracassos, jogando pedra naqueles que fazem sucesso. A maior evidência de vazio espiritual, de mediocridade na visão e de falta de fé, é justificar a minha falta de crescimento, a minha falta de poder, me especializando em atacar aqueles que são melhores do que eu. Que Deus nos livre disso. Porque nessa igreja, nós não criticamos aquilo que Deus abençoa. Amém? Amém. Que assim seja. Romanos 15, 18 e 19, Paulo declara: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho da graça de Cristo. Vamos fazer disso a nossa declaração? Amém? Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Brasília e arredores, e até os confins da terra. Amém? Em quarto lugar, o Espírito define as prioridades da igreja. Atos 4, 34 e 35 diz: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo as necessidades de cada um. Aqui é bom recorrer um pouquinho ao contexto, para não parecer que eu estou sugerindo que a gente saia vendendo tudo que tem. Tinha algumas coisas que aconteciam. Eles estavam imaginando que Jesus ia voltar nos próximos dias, e eles tinham bens e propriedades que não precisavam, que tinham acumulado, que tinham comprado, não estavam usando, não estavam necessitando daquilo. E como eles tinham um coração quebrantado, eles colocaram aquilo à disposição do reino. Tinha pessoas necessitadas, eles tinham mais do que precisavam, vendiam e compartilhavam. Colocavam aos pés dos apóstolos e esses repartiam de acordo com a necessidade. Isso criou até um problema, porque alguns que não trabalhavam não queriam mais trabalhar. Queriam ficar só orando, lendo a Bíblia, compartilhando as bênçãos e comendo às custas dos outros. Então chegou uma hora que a orientação foi assim: ó, aquele que não trabalha, isso lá na frente, o apóstolo Paulo diz: aquele que não trabalha, que também não coma. Pronto. Simples assim. Mas ele está dizendo aquele que não quer trabalhar. Porque todos podem trabalhar com emprego ou sem emprego. Mas aqui há um desprendimento, em que eu entendo que tudo que eu tenho vem do Senhor e pertence ao Senhor. E aí eu posso declarar que tudo aquilo que eu tenho está à disposição dEle. E se Ele mandar, eu vou colocar à disposição. Esse é o princípio. Não significa que você tem que vender a sua única casa e trazer o dinheiro para a igreja. Mas significa que você tem que entender que tudo que você tem pertence ao Senhor. Faz sentido para você? Amém? Lucas 4, 18 a 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo do favor do Senhor. O tempo do favor do Senhor chegou. Essa é a nossa mensagem. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então é a mesma motivação, é a mesma unção, é o mesmo poder, é o mesmo foco. E em 1 João, o apóstolo diz, versículo 17 e 18 do capítulo 3, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? E como é o amor de Deus? Como nós lemos em Lucas 4, 18 e 19, compaixão, boas novas aos pobres, lembranças de que o tempo do favor do Senhor chegou. Já em Provérbios 29, 7, nós lemos que o justo se preocupa com o direito dos pobres, mas o perverso não dá a mínima para isso. Por que é que eu me preocupo com dois surdos muçulmanos que são refugiados no Brasil, que foram parar entre os moradores de rua? Ah, mas tem tanto morador de rua, sim? É por isso que o RUA é um ministério que você pode investir? Os outros moradores de rua não são a desculpa para você não ajudar? Nós temos um ministério voltado para cuidar deles, ativo hoje. E nós talvez não vamos resolver o problema de todos, mas nós vamos demonstrar amor a todos. Nós vamos estender a mão em todas as direções que nós percebemos que o Senhor tem para nós. E a quinta e última coisa que eu quero dizer é que o Espírito motiva e mobiliza consistentemente. E aqui eu peguei só o versículo 36, 37, que diz: José, um levita de Chipre, não tem chifre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Quem falou para ele que era para vender esse campo? Não tem nenhuma informação de que alguém pediu, que alguém fez um apelo, que tinha na pregação: olha, se alguém puder vender alguma coisa, traz. Porque quem fazia essa mobilização consistente era o Espírito Santo de Deus. Então presta atenção, quando o Espírito Santo de Deus lembra você de um terreno que você tem não sei onde, propriedade que você não usa, de algo que do nada você começa a pensar: será que eu deveria vender para usar para isso, para aquilo? Outro dia, um membro da igreja me procurou. Ele disse: pastor, eu vim aqui porque há anos atrás eu fiz um investimento de um recurso que eu tinha, e eu comprei um terreno numa cidade no interior do Paraná. E a gente achava que ia plantar uma igreja lá, através de um membro da família. E o projeto não andou como a gente queria. Mas o terreno foi comprado para servir ao Senhor. E então eu queria trazer aqui e dizer que ele está à disposição da igreja. Se Deus der uma direção para a igreja plantar uma igreja lá, glória a Deus. Mas se Deus der direção para vender aquele terreno e investir na construção, glória a Deus. Se Deus der direção para vender aquele terreno e investir num outro lugar, glória a Deus, ele é do Senhor. E recentemente eu fui até lá e ele também estava na mesma cidade que eu. Eventualmente nós fomos lá olhar e oramos lá no terreno. Eu ainda não sei o que Deus vai fazer com aquele terreno. Mas eu estou dizendo que Deus não me deu a responsabilidade de convencer você de fazer alguma coisa, porque essa tarefa é do Espírito. E a obra do Espírito, ela gera essa mobilização. Você faz porque o Espírito te fala para fazer. Não é algo apenas para o conforto e bem-estar de outros cristãos ou do próprio cristão, mas é uma mobilização para servir e abençoar a comunidade, abençoar o mundo. Em Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. O poder, o mover do Espírito é para ir além. É para fazer algo inesperado. E muitas pessoas em momentos como esses lembraram de ações na justiça, de indenizações, de outras coisas. E Deus usou isso. Eu não quero que isso pareça uma sugestão, é um exemplo. O exemplo da experiência de alguém, ele inspira, mas ele não é um modelo. O padrão é: o Espírito Santo fala comigo e Ele me mobiliza. Eu creio que nós temos um grande e indescritível desafio diante de nós. Ser uma igreja que transforma a realidade desse país, que transforma a realidade de Brasília, que vai tirar os moradores de rua da sua condição de rua e colocá-los de volta na sua família, ou num ambiente onde eles podem crescer e se desenvolver. Uma igreja que liberta pessoas presas à drogadição, ao álcool e a qualquer forma de prisão, e os leva para uma vida de liberdade e prosperidade em Jesus. E uma igreja que traz de volta os filhos perdidos, que se afastaram do Evangelho e estão escravizados pelo pecado, por ideologias, por maus hábitos, e os traz de volta para a comunhão na fé. Uma igreja que restaura casamentos que já não são mais casamentos. Uma igreja que transforma adúlteros em pessoas fiéis. Uma igreja que transforma corruptos em homens como Zaqueu, dispostos a devolver 4 vezes mais daquilo que defraudaram alguém. Uma igreja que transforma maus políticos em homens do bem. Uma igreja que age com ousadia e autoridade, sem se vender para um poder inferior. Uma igreja que vive o poder de Deus, sem criticar aqueles que estão à sua frente. Uma igreja que ama de maneira incondicional. O Espírito Santo quer agir através da minha vida e da sua vida. Feche seus olhos. Nessa manhã, você pode encher-se do Espírito, orando e dizendo: vem sobre mim, Espírito de Deus. Eu quero viver sob o teu controle, sob a tua direção. Eu quero o teu poder na minha vida. Eu quero pregar com autoridade, com poder. Eu quero amar, acolher, servir e viver como Cristo viveu. Espírito Santo, vem sobre filhos e filhas nessa manhã, aqui nesse auditório, também no nosso campus online, e visita-os com poder sobrenatural, transformando realidades, gerando comprometimento uns com os outros, com a família de fé e com todos os desafios que o Senhor nos dá. Abençoa os casamentos, abençoa a vida individual de cada um e nos leva para um novo tempo de amor e graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Alguns de vocês que estão aqui ou no campus online precisam se reconciliar com Jesus. Vocês sabem disso. Vocês um dia aceitaram a Jesus, mas primeiro pararam de dar o dízimo porque falaram: eu não confio mais na igreja. Depois pararam de ler a Bíblia. Depois pararam de orar. E hoje estão longe dele. Só ora quando a coisa aperta. Está na hora de voltar para casa, voltar para Jesus, voltar a cumprir aquilo que Ele te chamou para viver. E alguns de vocês estão aqui nessa manhã e nunca oraram entregando a vida para Jesus, dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Mas você está pronto para fazer isso? Então quero que todos fechem os olhos mais uma vez. E você que precisa se reconciliar com Jesus e com a igreja, você que está em casa, você que está aqui e você que quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Eu não posso insistir, mas essa é a sua oportunidade, essa é a sua hora. Eu sei que o Espírito está falando com você. E eu sei que tem mais mãos que precisam levantar e não levantaram ainda. Então levanta sua mão. Levanta sua mão e diga: é comigo, eu quero, eu vou recomeçar ou eu vou começar hoje. Pode levantar bem alto. Senhor Jesus, cada mão erguida aqui. E cada pessoa que responde assim também no campus online. São pessoas dizendo: eu preciso e eu quero. Perdoa os seus pecados, recebe-os de volta, marca as suas vidas com teu poder e tua graça, para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você levantou a sua mão, se você está no campus online, tem um QR Code que está aparecendo aqui no canto. Pega a câmera do seu celular e responde lá: eu entreguei a minha vida para Jesus. Se você está aqui, na cadeira à sua frente tem uma ficha como essa. Você preenche e troca por essa sacola. É uma maneira de dizer que nós apreciamos a sua decisão e queremos abençoá-lo. Que Jesus possa completar toda boa obra no seu coração, nessa manhã e todos os dias da sua vida. Amém.